Continue com Escala Brasileira.
O Escala Brasileira hoje recebe Paulo André Moraes, produtor musical, para conversar com a gente sobre o livro que ele lançou recentemente, Memórias de um Motorista de Turnês.
Mas aí, cara, o Paul Simon, né, tem ali no início dos anos 90, até antes do Manifesto Mangue, né, antes de Chico Science Nação Zumbi, ele gravou o disco The Rhythm of the Saints em Salvador com Olodum. Uhum. Já tinha essa pegada da world music surgindo ali, e essa junção Paul Simon e Olodum, eu tenho que reconhecer, Pedro, que também dá uma contribuição na mídia internacional a isso, né? Uhum. E aí, cara, nessa história do camarim, um pouco antes, a gente estava dentro do camarim e, de repente, ele abre a porta, Paul Simon entra no camarim, aí ele olha para todo mundo e fica todo mundo olhando para ele, né, velho? Tipo assim, caralho, Paul Simon, né? Aí fica todo mundo olhando para ele, aí ele fala assim, hi, guys, aí ele, do you know who I am, né? Vocês sabem quem eu sou? Eu sou fã de vocês. Do you know who I am? I'm your fan. Né? Aí ficou todo mundo. Aí eu falei, yeah, man. Yeah, welcome. Aí já fui pegar um CD e, bora, galera, conversa é Paul Simon, velho. Né? Puxando um papo ali. Uh-huh. Aí, cara, tava também o Elvis Costello com Alan Toussaint, né, pra galera entender o tempo e o espaço, tinha tido o furacão Katrina, uhum, tinha destruído New Orleans, e o Elvis Costello se juntou com esse jazzista de New Orleans, Alan Toussaint, e gravaram um disco junto que a receita das vendas ia ser revertida para vítimas do Katrina, e eles estavam lá promovendo esse disco, né? Uhum. O tecladista do Pink Floyd também estava com David Gilmour no trabalho solo, era o Pink Floyd, era o trabalho solo do David Gilmour, e o Stills and Nash estavam lá também, do Crosby, Stills, Nash and Young, né? E um rapper branco inglês, que é The Streets o nome, então essa, e A Nação, né? Isso também está no YouTube, inclusive eu soube depois, Pedro, e como colecionador estou atrás disso, que foi lançado um DVD do programa Juice WRLD. E A Nação Zumbi tá no DVD do programa do Juice WRLD, cara. Fiquei muito surpreso, mas assim, todas as bandas inglesas e americanas de médio e grande porte passam por esse programa, né? E nem tanto a música do mundo. Então, quando eles têm algo de diferente... Ah, outra curiosidade era o seguinte. Eu falei que o estúdio era grande, com um pouco de plateia, e... Ele falava para a câmera com rodinha, e a câmera vinha e ficava um cara agachado por trás da câmera com a placa escrito Nação Zumbi, para ele lembrar como é que pronunciava, como porque é ruim, né, Pedro? Os caras não falam nem o Sibília, nem o tio, então esse eles falam na cal, eles não são, né? E o zumbi, parecido com o zambi. Então, quando as duas vezes foi apresentar, né, eles tocaram Propaganda e Meu Maracatu Pesa Uma Tonelada, e aí as duas vezes eu segurava um cartaz branco escrito Nação Zumbi, do jeito que ele pediu para anunciar, cara, muito legal isso. Testemunhar isso, cara, eu diria a você que foi um dos grandes momentos, não da minha carreira profissional, mas da minha vida, né? Você tá ali do lado dos caras da tua cidade, né, desde a geração de Alceu Valença, de Lula Cortes, do Azevedo, ali da MPB, tá no final dos anos 70, e nada rolava aqui dos anos 90, e de repente ganha o mundo, né? Por isso que eu reforço a minha frustração que o turismo não tenha vindo junto, né? O turismo vai para o norte, a cultura vai para o sul, e até hoje a gente não conseguiu esse entendimento promocional do destino Pernambuco.
Thank you.
tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. De tarde na praia o que ela gosta de fumar, beijar seu noivo. De tarde na praia o que ela gosta de fumar, beijar seu noivo. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. De tarde na praia o que ela gosta de fumar, beijar seu noivo. De tarde na praia o que ela gosta de fumar, beijar seu noivo. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. De tarde na praia o que ela gosta de fumar, beijar seu noivo. De tarde na praia o que ela gosta de fumar, beijar seu noivo. Ela é do tempo do Bob. Ela é do tempo do Bob. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. De tarde na praia o que ela gosta de fumar e beijar seu noivo. De tarde na praia o que ela gosta de fumar e beijar seu noivo. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do Bob, 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 Bob. Ela é do tempo do Bob, 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 Bob. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. De tarde na praia que ela gosta de fumar e beijar seu noivo. De tarde na praia que ela gosta de fumar e beijar seu noivo. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. De tarde na praia que ela gosta de fumar e beijar seu noivo. De tarde na praia que ela gosta de fumar e beijar seu noivo. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do Bob. Pina de Copacabana, ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana.
Ô Paulo André, pô, a gente podia ficar aqui conversando uma eternidade, né? Porque tem história pra caramba, muito legal te ouvir essa lucidez, assim, como você traz essas questões, assim, mais sérias que a gente tava tratando aqui, né, de identidade, de promoção, de turismo, de identidade, de, né, da indústria cultural mesmo, e também das histórias inusitadas e da experiência de vida, como você falou, é mais do que um trabalho, né, é uma vida tua junto com essa galera toda. E aí, no livro até você fala, né, que tem vontade de escrever outros livros, com outras histórias, talvez falar mais da tua vivência com o Chico Sainz, né, com as bandas e tal. Acho que tem assunto pra gente bater muito papo, quem sabe numa nova oportunidade a gente possa conversar, projetos novos que você tiver. Eu queria, pra gente finalizar nosso papo aqui, que você falasse um pouquinho da tua perspectiva, assim, atual para o cenário de produção musical no Brasil, assim, tanto na parte como um diagnóstico seu, assim, de como andam as coisas, assim, talvez mais no, na tua, no gênero que você transita, coisas que você esteja fazendo agora, projetos que você tem, e também como que as pessoas podem ter acesso ao livro Memórias de um Motorista de Turnê. Como é que a galera que quiser entrar a fundo nessas histórias aí, conhecer um pouquinho mais desse momento da música brasileira e mundial também?
Cara, sou de uma geração que, quando começou a trabalhar ali no início dos anos 90, não existia nenhum calendário, nenhum circuito de festivais no Brasil, né? Em 97, na quinta edição do Abril pro Rock, eu trouxe o Detrito Federal de Brasília. E os caras viram a vibe do festival e o público do festival, e na volta para Brasília disseram: a gente tem que criar um festival aqui. E assim nasceu o Porão do Rock, né? Dessa experiência. Então, Brasília, por exemplo, só tinha o Porão do Rock. Hoje eu exageradamente comentaria que Brasília tem 3 festivais por mês, talvez. Uhum. Né? Não só de música, mas de cinema, de artes cênicas, de dança, né? Mas vamos falar de música. Então, eu diria que hoje, Pedro, existe um circuito de festivais pelo Brasil para novos artistas e novas bandas. É óbvio que no livro eu conto uma dose grande de empreendedorismo cultural, porque as coisas não teriam acontecido se eu não tivesse empreendido e ficasse esperando o telefone tocar para contratar, muito menos turnês internacionais, né? Então, cara, hoje, a grande diferença para a época que eu falo no meu livro para hoje é a questão digital. Eu não tinha a internet e o celular nem para me comunicar, nem para promover a banda, né? Então, quando eu falo que a gente não sabia quem ia tocar com a gente não tinha como acessar. Não tinha internet, não tinha celular, né? Então, eu tô no livro, eu conto a história de uma banda da última geração de bandas brasileiras que não contaram com a internet para se comunicar e se promover. É bom que fique bem claro. Estou no Prêmio Profissionais da Música, que vai homenagear o Chico Science, e vou lançar, junto com Edson Natali e a Cristiane, do Guia Brasileiro de Produção Musical, aí em Brasília. Então, o livro, Pedro, eu trago muito essas, né, o quanto foi difícil fazer tudo. Hoje está facilitado, porque eu era um motorista e tinha que parar para pegar informação nos lugares. Muitas vezes as pessoas não falavam inglês na Alemanha, no interior da França, no interior da Alemanha, e não tinha muito menos GPS. Hoje é moleza ser motorista de turnê com telefone e com GPS, entendeu? Então, cara, eu diria que o que eu tô vendo hoje, eu tenho um filho de 18 e uma filha de 22, é que e eu constatei nesse final de semana no Abril pro Rock que a gente tem muito pouco público adolescente, muito jovem. Os adolescentes hoje, eles estão muito mais pros beats do que pras guitarras. Mas aí eu não vou só... Eu diria a galera abaixo de 30 anos. Uhum. Eu tô dizendo que eu tô sentindo falta dos adolescentes nos shows ao vivo. Ao vivo. Né? Os adolescentes nos shows ao vivo. Mas a galera de 30 anos para baixo, isso eu tenho visto. Eu lembro que eu fui pro Móveis com Vida, em Brasília, em 2014, e eu pude ver no festival que a galera estava muito mais para as atrações mais dançantes do que para as bandas mais rock, né? E venho observando isso no Brasil inteiro. Isso é fato e é uma questão geracional. O rock está ladeira abaixo e nunca mais vai subir de volta, né? Porque isso realmente... O rock envelheceu mal, né? E não sei se há muito a fazer, né, em relação a isso. Assim, o Abril pro Rock, ele vai ser resistência, como o Porão do Rock também é.
Faca de dois gumes pra quem pensa que sou otário.
capoeira, botei pra lascar. Olha a faca! Lasca! É lasca! É lasca! É lasca, velho! Faca, foice, inchada, fique sabendo, é boca quente. Se na aldeia o que o índio quer é dançar.
Está com Escala Brasileira.